Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Quero convidar a comunidade para nós orarmos, nos preparando para esse momento. E quem puder abaixar suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, porque a tua palavra, ela fala conosco. Obrigado porque a gente pode ter um momento como igreja, como comunidade, como irmãos, como o teu corpo, para ouvir tua palavra, também relembrar coisas que tu fizeste por nós, Senhor, relembrar que nós somos alcançados por ti. Obrigado porque o Senhor nos abençoa e te pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, esteja, Senhor, também modificando aquilo que precisa ser modificado dentro de nós, que o teu Espírito haja nesse local, em glória, pela glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, amém. Legal, gente. Hoje, quem olhou o boletim no grupo vai me dizer qual que é o tema da pregação hoje. Maria vai com as outras, isso mesmo. Quem aqui já ouviu essa expressão, esse ditado, esse daí é um Maria vai com as outras? Conhecem? É uma expressão bem antiga, né? Essa pessoa aqui é um Maria vai com as outras, ou seja, aquela pessoa que tudo que todo mundo faz, vai lá e faz igual. Então, começa a imitar todas as pessoas que estão ao seu redor. E é interessante porque essa expressão é realmente muito antiga e ela provavelmente surgiu na época ainda que o Brasil era império. Então é uma expressão nossa, brasileira, e ela surgiu há pelo menos uns 300, 400 anos atrás. Muito, muito antiga. E essa expressão ela é usada então para definir uma pessoa que se deixa influenciar muito fácil, que acaba, né, sendo levada pelas outras pessoas, o que o bando está fazendo, todo mundo vai fazendo também. A minha mãe, ela era professora, hoje ela está aposentada já, mas ela tinha um livrinho de uma ovelha que se chamava Maria, e ela era uma Maria vai com as outras. Eu não sei se esse livro ele foi tão difundido por aí nas escolas, mas eu lembro da minha mãe contando a história desse livrinho. E a Maria, ela era uma ovelha, que ela vivia num rebanho, e aí, quando as ovelhas elas iam para cima, todas as ovelhas subiam, ela ia junto, subia junto com todas as ovelhas. Quando as ovelhas iam todas para baixo, ela, a Maria, ia junto para baixo com todas as ovelhas. Um dia elas resolveram, as ovelhas todas, ir para o Polo Norte, e aí a Maria foi junto, pegou uma gripe e ficou doente. Num outro momento, foi para o deserto, todas as ovelhas foram para o deserto, a Maria pegou, foi junto com todas as ovelhas, pegou uma insolação e ficou mal para caramba. E aí teve um momento que todas as ovelhas decidiram comer salada de jiló. E a Maria não gostava, e ela passou mal. Mas teve um momento que elas subiram, todas as ovelhas subiram para o Corcovado, lá no Rio de Janeiro. E aí, todas as ovelhas iam lá e pulavam no Corcovado porque acharam que isso ia ser legal, ia ser radical. E a história desse livrinho conta que, né, cada ovelha caía, batia a patinha na pedra, quebrava e gritava mé. Era uma história de criança, tá, gente? E aí, cada ovelha pulava, batia a patinha numa pedra e gritava mé. E aí a Maria não estava feliz com essa história. Ela viu que estava todo mundo fazendo algo que de alguma forma ia prejudicar ela. E aí a história diz que ela deu uma requebrada e foi comer uma feijoada. Então fica aí a nossa lição da Maria vai com as outras, que às vezes na nossa vida é melhor a gente dar uma meia volta e fazer outra coisa e não o que todo mundo está fazendo. Enfim, gente, hoje eu não quero ficar contando a história dessa Maria vai com as outras, mas eu quero convidar todos nós para sermos como a ovelha Maria, que percebeu a situação ali que não estava fazendo bem para ela e tomou um outro rumo na história. E para isso, a gente vai se inspirar em pessoas da Bíblia, principalmente quatro amigos. Amigos que eles foram muito importantes porque eles não se deixaram influenciar facilmente, e, pelo contrário, eles influenciaram o local onde eles estavam. E também não seguiram o comportamento da maioria das pessoas, mas seguiram as orientações de Deus e aquilo que Deus estava preparando para a vida deles. Quero convidar para nós lermos o texto de Daniel, capítulo 1. É do versículo 1 ao 21, é o capítulo inteiro. São alguns versículos aí para a gente ler juntos. Mas é uma história bem interessante. O capítulo 1 de Daniel, ele vai introduzir o livro, né, e vai contar um pouco para a gente quem que era Daniel, por que que aconteceu, o que aconteceu com o Daniel. E aí a gente vai entendendo um pouco mais dessa história. Daniel, capítulo 1 inteiro. Vou fazer a leitura com vocês. Lá diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus, com letra minúscula. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio algum dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou então que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer desses alimentos, a fim de se não contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Um texto um pouco comprido para a gente pegar aqui, por isso eu quero trazer alguns elementos importantes para a gente entender, principalmente para a gente contextualizar esse texto, né, para a gente entender ele melhor. O povo de Israel estava vivendo um período muito difícil na vida deles, que era o período do cativeiro babilônico, certo? Os reis, né, de Israel, já estava acontecendo ali uma sucessão de reis que estavam sendo maus para o povo de Israel. E por conta disso, né, eles estavam sendo desobedientes, eles estavam sendo corruptos, eles estavam sendo principalmente idólatras e se afastaram de Deus, da lei de Deus. Se afastaram do que Deus estava, havia ensinado já há tanto tempo para o povo e que ele continuava ensinando. E por conta disso, o povo foi levado junto a fazer a mesma coisa, a desobedecer a Deus, a não lembrar do que Deus havia ensinado e principalmente também a idolatrar, adorando outros deuses. E o resultado, então, um outro povo veio, conquistou o povo de Israel, destruiu as cidades, roubou, né, as riquezas do templo, levou consigo, né, para o templo do seu Deus, com letra minúscula, e principalmente levou todo o povo de Israel como escravo para viver numa outra terra. E se a gente lembra, se a gente pensa, a terra era algo que era prometido por Deus há milênios, né? Há muito tempo atrás, eles conquistaram essa terra, ganharam essa terra de Deus, receberam de presente, e por conta da desobediência, o que aconteceu? Deus tirou essa terra deles novamente. Eles haviam sido levados, então, em exílio para a Babilônia. Nós temos que lembrar que nessa época, Israel... Ai, gente, desculpa aí. Israel, ele era dividido em dois reinos. O reino do norte era chamado mesmo de Israel, e o reino do sul, então, que era chamado de Judá. E Israel, ele foi invadido, isso aconteceu, né, o reino do norte, pela Assíria, ali em 722 a.C., e o reino de Judá, o do sul, ele foi invadido pela Babilônia, então, levado para o exílio por volta de 586 a.C. E aí, então, nós temos a nossa história de Daniel, que era do povo de Judá, que era do reino do sul, e eles estavam sendo levados, então, para a Babilônia. Se a gente lembra, como eu comentei, os reis desobedeciam a Deus e levavam todo o povo a fazer o mesmo, né? Todo mundo acabava idolatrando também. Só que a gente vê aqui nesse texto quatro amigos que fizeram totalmente diferente. Totalmente diferente do que os reis da sua época estavam fazendo, do que as outras pessoas, né, do seu povo estavam fazendo. Então a gente percebe que Daniel... e os seus três amigos, eles estavam contrastando com um outro povo, que era um povo idólatra, que adorava deuses, né, com letra minúscula, que adorava imagens, adorava outras divindades que não eram o Deus verdadeiro, mas também eles estavam contrastando dentro do seu próprio povo. Eles estavam sendo, né, diferentes do seu próprio povo. O povo que era o povo de Deus já não queria mais saber de Deus, já não lembrava mais o que Deus estava ensinando. E aí, então, nós temos o Daniel e seus amigos levados para o Império Babilônico, ali, né, para o exílio babilônico. E esse império, ele foi um império que se alastrou assim, né, de uma forma muito grande, como um vírus, né? A gente lembra da Covid, que veio muito rápido para o mundo todo, né? O Império Babilônico, ele foi conquistando terras e terras e terras, e onde ele passava, ele trazia esses povos, né, para serem escravos. E ele já tinha, o império já tinha conquistado muitos territórios. E pensa, um império muito grande, você precisa controlar muito bem as coisas que estão acontecendo. E aí então que o rei Nabucodonosor, ele teve uma ideia de chamar algumas pessoas que eram muito sábias, inclusive desses povos que eram escravos, para aprender um pouco mais e colocar essas pessoas para administrarem essas regiões mais remotas do império. E é por isso, então, que esses jovens de Israel, eles foram selecionados para esse programa de treinamento. E, então, eles futuramente trabalhariam para o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram esses jovens que foram selecionados para a função. E a gente pode parar para pensar que oportunidade, né? Eles iam poder passar por um período de treinamento, eles iam poder aprender com um rei que era muito poderoso, como administrar, como fazer as coisas. Se a gente parar para pensar, é como se eles tivessem passado na melhor faculdade, ali em primeiro lugar. E eles estavam sendo selecionados para passar por esse treinamento totalmente gratuito, na faixa, junto com o rei, morando no palácio, comendo das comidas do rei. Delícia, né? Quem não queria isso? Se eu pensar, né, faculdade hoje em dia é caro pra caramba. É muito caro você fazer uma faculdade. E aí eles estavam ganhando uma bolsa ali esplêndida, né, uma bolsa maravilhosa. Tudo isso gratuitamente. E aí eles poderiam, então, depois de a garantia de um emprego, 3 anos depois, né? Ia terminar ali, depois de 3 anos, esse período de treinamento, e eles estariam trabalhando, eles estariam ocupando cargos muito importantes dentro do Império Babilônico. E a gente, então, pode muitas vezes parar para pensar, que oportunidade, se fosse eu, talvez eu agarraria essa oportunidade com tudo. Iria atrás, né? De poder, de fama, de trabalhar num trabalho muito bom, né? Mas o versículo 4 nos diz uma coisa muito importante e eu quero ler com vocês. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Conseguem perceber que o rei, ele determinou aqui algumas ordens, né, que eram muito importantes, que eles seriam ensinados na língua e na cultura da Babilônia. E aí, eles principalmente passariam a ser doutrinados pela cultura da terra onde eles estavam inseridos. Eles chegariam ali naquele local, né, naquele treinamento, e eles seriam totalmente doutrinados. E por conta disso, eles teriam que deixar para trás seus valores, suas convicções, a sua fé e, principalmente, a lei de Deus. E aí que está a coisa. Se eles se deixassem levar por essa oportunidade maravilhosa, eles estariam fazendo como todo o seu povo, que deu as costas para Deus, para a lei de Deus e aquilo que Deus havia ensinado. Percebam aqui comigo algumas questões que aconteceria ali com eles. Alguns processos eles iam passar. O primeiro processo seria de aprender uma nova língua. O aramaico, ele ia ser ensinado e ele, né, ele seria substituído na vida dessas pessoas pelo hebraico, né? O aramaico substituiria o hebraico. Eles falavam hebraico e então aprenderiam o aramaico e a partir disso eles viveriam, né, falando essa nova língua, essa outra língua. E quem já teve a oportunidade de viajar para fora do país, percebe que depois de muito tempo falando uma outra língua, quando você ouve o português brasileiro novamente, a Tainã ficou um tempão para fora. Não dá saudades de ouvir uma frase em português? Parece que você se sente em casa, né? Você se sente muito bem. A Beca, eu tenho certeza também que deve sentir assim quando ouve uma frase em húngaro, né? Porque é a nossa língua mãe. É a língua que molda a nossa cultura, molda quem nós somos. E aí, eles passariam, então, a aprender uma outra língua, né, que, obviamente, traria uma outra cultura para dentro dos corações deles. Eles passariam por esse treinamento, que é um próprio estudo ali que eles passariam, e aí eles seriam moldados a aprender mais e mais sobre essa cultura, sobre esse modo de viver babilônico. E também nós vemos que eles teriam novos costumes. A gente vê refletido nessa mudança de dieta. Eles comeriam o quê? As comidas do rei. E quando a gente pensa num rei, a gente sabe que é uma comida muito boa, né? São banquetes. Tomariam do vinho do rei, que é o melhor vinho do império. E eles, então, mudariam totalmente a sua alimentação. Quando a gente pensa em alimentação, também é um elemento da nossa cultura. A gente gosta aqui no Brasil de comer arroz e feijão. É um, digamos, um prato bem brasileiro, né? Lá na Hungria, que prato que nós temos bem comum, Beca? Que é o prato do país. Gulasch? Não. Gulasch. Um prato que é bem húngaro, né? E aí a gente vai conhecendo outras culturas e entendendo que a dieta de um povo também mostra a cultura daquele povo, né? O que eles comem e tudo mais faz parte da sua cultura. Mas, principalmente, gente, eles receberiam novos nomes. O versículo 6 nos mostra que eles mudariam de nome. E se a gente parar para pensar, o nosso nome é o centro da nossa identidade, né? Quando a gente vai se apresentar, a gente fala, eu sou o Pedro, eu sou a Aline, eu sou o Leonardo. A gente fala, né, quem nós somos, começamos a nos apresentar com o nosso nome. O nosso nome é o começo da nossa identidade, é o primeiro presente que a gente recebe quando somos crianças, é o nosso nome. E isso é a nossa identidade. E pensa, os nomes deles seriam arrancados e eles receberiam outro nome. E que nomes são esses? Daniel, que significa, né, em hebraico, o Senhor é meu juiz, passaria a se chamar Beltessazar, que significa que Bel abençoe e proteja o rei. Olha aí, o Senhor é meu juiz, que Bel, uma divindade com D minúsculo, abençoa e proteja o rei. Ananias, que significa Deus foi gracioso comigo, passaria a se chamar Sadraque, que não se sabe muito bem o significado, existem algumas divergências sobre o significado desse nome. Mas Misael, que significa quem é como Deus, com letra maiúscula, se chamaria Mesaque. Quem é como Aku é? Aku é um deus também babilônico com D minúsculo. Azarias, Deus é quem me ajuda. Passou a se chamar Abdinego, servo de Nebo, um outro deus babilônico. Isso é muito interessante. Qual era a necessidade de mudar o nome desses jovens? Era excluir qualquer coisa que sobrasse ainda da palavra de Deus, da lei de Deus, da vida deles, da presença de Deus, para que eles fossem transformados totalmente em cidadãos babilônicos. Era uma estratégia. Tudo seria mudado. Pensa só, se a gente fosse arrancado hoje do Brasil, levado para um país que é muito mais poderoso, e lá a gente não pudesse mais comer as nossas comidas, não pudesse mais falar a nossa língua, não pudesse mais ser chamado pelos nossos próprios nomes. É realmente uma mudança totalmente radical aí de vida, né? Eles esqueceriam de Israel, do seu Deus e de tudo que haviam aprendido anteriormente, da sua cultura, da sua raiz. E aí então, apesar da oportunidade que eles estavam recebendo, muita coisa estava em jogo aí. Muita coisa estava pesando nessa balança. E aí nós vemos que, no versículo 8, que Daniel, ele não decidiu se contaminar. Lá no versículo 8 nos diz que Daniel, ele tomou uma decisão e falou, eu não vou me contaminar. Por isso, Daniel, ele não conseguia evitar o aprender hebraico. Ele seria, né, estaria ali vivendo naquela cultura, naquele meio. Ele não poderia evitar aprender o aramaico. Ele ia ser obrigado a aprender o aramaico. Ele estaria aprendendo essa língua naturalmente ali no meio. Ele não poderia também evitar que seu nome fosse trocado, porque era o rei que estava ordenando e isso já tinha sido feito. Mas tinha uma única coisa que ele podia tentar fazer ainda, que é o quê? Não comer a comida do rei. E isso é bem radical. A gente depende de comida, né? A gente depende da alimentação todos os dias. E aí Daniel decidiu, não, eu não quero mudar a minha dieta, eu não vou comer a comida do rei, porque principalmente comer a comida do rei implicava em algumas questões. Muito provavelmente eles fariam um agradecimento, algum culto de adoração aos deuses da Babilônia por aquele alimento. E também a lei de Deus, né, que Daniel seguia, era bem pautada na questão do puro e do impuro. Existiam alimentos que o povo de Deus não podia comer por serem considerados impuros. E aí, ali, provavelmente ele teria que ser forçado a comer desses alimentos. Então, para o Daniel, isso era muito importante. Guardar essa lei era essencial para aquilo que ele estava, né, se propondo a fazer, para aquilo que ele estava decidido. E aí ele queria, né, guardar essa lei, como as demais, num sinal de compromisso com Deus. E aí nós vemos então que Daniel, ele é uma pessoa que possui uma integridade totalmente inegociável. Mas não porque ele tem algum mérito por isso, mas porque Deus estava com ele desde o momento em que eles foram levados para o exílio. Eles tinham a presença de Deus e, com certeza, né, Daniel e seus amigos, eles não se deixaram levar porque Deus estava presente ali com eles. Certo. E aí, então, o texto nos conta, né, vai contando, que eles permaneceram íntegros, né, ele e seus amigos. Eles foram alimentados, então, durante 10 dias com legumes e água. E se a gente pensa, se eu comer legumes e água durante 10 dias, acho que eu vou emagrecer bastante. E acho que estou precisando. É muito importante, né, também comer legumes e água. Só que, né, proteína, carne, também faz parte da nossa alimentação e é essencial para nós. Mas algo surpreendente aconteceu. Depois de 10 dias, Daniel e seus amigos, que já eram rapazes provavelmente muito bonitos, porque foram selecionados ali, né? Eles continuaram fortes e bonitos depois dos 10 dias. E continuaram ali do mesmo jeito. E é interessante porque a gente vê ali no texto, né, que o servo do rei, o Aspenaz, ele ficou com medo. Ele falou assim: se eu não der a comida do rei para vocês, e vocês ficarem magrinhos, esqueléticos e feios, quem vai morrer sou eu. Vão cortar minha cabeça. Mas daí o Daniel, ele propôs esse teste e deu certo esse teste. Depois de 10 dias, eles estavam tão bonitos quanto os outros rapazes que estavam aprendendo. E aí o texto nos diz, então ele segue adiante, que Daniel passou por esse treinamento. No exame final ele foi então aprovado, né, junto com os seus amigos. E eles tinham uma sabedoria tão grande, tão grandiosa, que o rei amou isso. O rei queria sempre contar com eles para tomar as decisões, para cuidar de todo o império, né? E aí eles eram consultados sempre em todos os assuntos que exigiam sabedoria. E, mesmo assim, eles estavam vivendo uma vida que contrastava com aquele local. Se a gente olha para toda a história aqui de Daniel e para os capítulos seguintes, se a gente vai até o final do livro de Daniel, nós vemos que Daniel, ele foi na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E algumas lições eu quero trazer para a gente, né, a partir desse texto. Como que é alguém que se contrasta com o nosso redor? Como é ser alguém que se contrasta? Como que nós podemos ser um Maria que não vai com as outras? Como a Maria lá do começo que eu estava conversando com vocês. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa pregação, para a nossa reflexão, é que a disposição para ser fiel, para ser íntegro, não surge de uma hora para outra na vida de uma pessoa. Nós não podemos ser fiéis assim de uma hora para outra. A fidelidade de Daniel e seus amigos não surgiu do acaso, simplesmente. Como eu comentei, ela aconteceu justamente porque o próprio Deus estava presente ali com eles. E eles estavam abertos para esse relacionamento direto com Deus. Desde o começo, nós vemos que Daniel e os seus amigos, eles temiam ao Senhor. Eles eram, né, fiéis ao Senhor e temiam totalmente ao Senhor. E eles possuíam esse relacionamento com Deus, levavam esse relacionamento a sério, não se deixavam levar pela idolatria do povo, principalmente pela idolatria do povo babilônico. E não era algo pontual. Ah, nossa, que exemplo de fidelidade que aconteceu de uma vez só. Era algo diário. A fidelidade de Daniel e seus amigos era diária. E isso culminou num ponto em que eles precisaram tomar uma decisão, e aí eles estavam firmes com o Senhor e tomaram a decisão correta. Muitas vezes a gente quer colocar, gosta de falar realmente assim: puxa, Deus é meu Senhor, Deus é meu único Deus, Deus é quem eu confio e eu sou fiel a Ele. Só que, se a gente parar para pensar, no dia a dia, eu estou sendo fiel a Deus? Porque se eu quero fazer provas de fidelidade a Deus, como Daniel fez ali, né, foi fiel, muito fiel a Deus, essa fidelidade ela precisa acontecer também no pouco. Ela precisa acontecer também no dia a dia. No momento, né, que eu converso com Deus todos os dias, que eu leio da sua palavra, que eu tenho contato com Ele diariamente, isso tudo vai sendo construído aos poucos. A gente não pode esperar de nós grandes decisões fiéis a Deus se lá no dia a dia a gente não tem escolhido a cada dia seguir aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Hoje nós vivemos num ambiente hostil a isso, né? Um ambiente difícil, assim como Daniel vivia naquela época e seus amigos. Nós vivemos num mundo que, se a gente para olhar, é um mundo secularizado, um mundo que oferece muitas coisas para a gente, muitas opções, enfim, muitas coisas que podem tirar o nosso foco. Às vezes no trabalho, às vezes lá no estudo, nossa família mesmo, podem ser coisas que tiram o nosso foco do único Deus. Por isso, a gente precisa ser um contraste todos os dias a esse mundo que nós vivemos. Todos os dias nós precisamos tomar uma escolha de seguir a vontade de Deus ou seguir a vontade do mundo, ou principalmente a minha própria vontade. a vontade que brota no meu coração. Se eu paro para pensar, todos nós somos seres pecadores, né? Todos nós faz parte da nossa identidade sermos pecadores. E é muito mais fácil a gente se deixar levar pelo nosso desejo pecador, pecaminoso, do que olhar e falar, opa, peraí, a vontade de Deus quer que eu faça justamente o contrário. Quer que eu faça o outro caminho, o inverso. Às vezes, né, eu posso me deixar levar por uma vida mais fácil, mas, em vez disso, eu deveria decidir por uma vida que siga a vontade de Jesus Cristo. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para a gente pensar é que o Daniel e os seus amigos, eles contrastaram porque eles se comprometeram com Deus. Alguém até podia dizer para a gente aqui, né? Ah, Daniel, podia dizer para ele, né? Daniel, você está sendo radical demais. Abre mão um pouquinho só. Vai lá aprender o que tem para aprender. Mudar nome. Tipo, só isso daqui. O rei está te dando comida boa pra caramba. Por que, que você não come dessa comida? Aproveita. Não é todo dia que dá para comer dessa comida, não. Esquece um pouquinho Jerusalém e esquece um pouquinho a lei de Deus. Agora você vive em outras culturas, em outros tempos. Os tempos são diferentes. Mas Daniel, ele foi firme. Ele não se deixou levar por outros pensamentos ou por, né, qualquer tipo de opinião dessa forma. E muitos dos amigos de Daniel, não esses três amigos, eles se deixaram levar e aprenderam sobre a cultura, né, dos babilônicos, se amoldaram pela religião, né, dos babilônicos e sacrificaram seus valores, sua crença em Deus. Mas o Daniel, ele permaneceu firme junto com seus três amigos. E muitas vezes nós vemos isso hoje acontecendo. Cristãos que sacrificam seus valores, deixam de lado aquilo que creem e se entregam para algumas paixões que o mundo oferece. Quem já vivenciou isso? Eu conheço pessoas que professavam o nome de Jesus, que inclusive estudaram teologia comigo, que hoje, né, deixaram os valores de Deus e se entregaram para os prazeres mundanos. Porque é muito mais fácil. O que a palavra diz, o que a palavra nos ensina, não é fácil. Não é uma vida tão fácil assim quanto parece. Os valores do Evangelho, eles são valores radicais. E escolher por eles requer de nós renúncia todos os dias. Renúncia dos nossos próprios prazeres, renúncia do nosso próprio eu, para que o nome de Cristo seja glorificado através das nossas vidas. E é por isso que muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão compromissadas. Porque é muito mais fácil eu deixar me levar por aquilo que eu quero, por aquilo que eu gosto, em vez de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E isso para mim é também uma lição muito forte, isso me deixa envergonhado também. Porque no dia a dia, às vezes a gente dá uma escorregada, tipo, ai, Senhor, não vou fazer o devocional hoje porque eu tô com preguiça. Nossa, não quero abrir a Bíblia. Nossa, que dificuldade para abrir a Bíblia. Parece que tem uma tonelada, uma Bíblia, para você parar um tempinho do seu dia e ler a palavra de Deus. E é que isso eu quero resgatar com vocês, aquilo que eu comentei antes. A nossa carne, muitas vezes, quer gritar mais alto. Mas a gente precisa ter consciência disso, fazer como Daniel, falar, opa, peraí, Pedro, segura essa vontade pecaminosa aí e vamos ler a Bíblia, vamos falar com Deus, vamos ter esse contato com Deus, vamos ter esse relacionamento com o Senhor. Estou falando isso também porque quem nunca se sentiu assim, né? Quem nunca enfrentou uma situação como essa? Parece que as coisas de Deus muitas vezes são muito mais difíceis do que eu simplesmente parar a minha noite e ficar de boa lá, só assistindo um dorama, assistindo alguma série, assistindo alguma coisa. A gente estava brincando antes falando sobre dorama, eu pensei em fazer essa brincadeira aqui. E em terceiro lugar, gente, eu não vou me prolongar muito nesses pontos, mas a fidelidade, principalmente, gera testemunho. Quando nós somos fiéis a Deus, no nosso dia a dia, como eu comentei ali antes, né, no nosso cotidiano, e principalmente quando a gente faz grandes escolhas pelo caminho de Deus e não pelo caminho do mundo, digamos assim, nós geramos automaticamente testemunho. As pessoas ao nosso redor enxergam isso. E a gente vê isso acontecendo com Daniel. Ele foi fiel, tão fiel a Deus, que o rei, né, Nabucodonosor, ele reconhecia, falava, puxa, esse cara aqui, ele é fiel ao Deus dele, né? Provavelmente o Deus dele é o verdadeiro Deus. E a gente vê então, né, que o rei da Babilônia, ele reconhecia, né, via que esse temor que Daniel tinha para o Deus vivo e verdadeiro. E muitas vezes, né, o mundo ele tem muitas vantagens a oferecer. Para os estudantes, para quem estuda, às vezes não dá tempo de estudar para a prova, e aí quem sabe colar, fazer uma cola ali na prova, é o melhor caminho, mais fácil para conseguir, né, uma nota boa. Ou hoje, né, com inteligência artificial, nossa, não dá tempo de fazer o trabalho, o que, que eu vou fazer? Eu jogo lá na inteligência artificial para ela fazer um trabalho para mim e ela entregar para mim, né, tipo um trabalho pronto, e eu apresento esse trabalho na faculdade, enfim, nos estudos, e aí eu estou seguindo caminhos que não são os caminhos da fidelidade a Deus. Ou então, às vezes, para um empresário ou para alguém que está trabalhando, é muito mais vantajoso fazer um negócio escondido, um negócio que não é tão certo, mas que vai gerar mais lucro, e aí faz debaixo dos panos mesmo, mas esse é o caminho errado. Esse é o caminho que não é o caminho de Deus. Porém, quando a gente pega o caminho mais difícil, de fidelidade ao Senhor, o caminho que dá, que realmente glorifica o nome de Deus, é quando a gente prova a nossa fé no nosso Senhor e, principalmente, a gente gera testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes é muito mais fácil eu mostrar em quem eu creio através daquilo que eu faço do que se eu fizer tudo errado, escolhas erradas, escolhas que não são boas, escolhas corruptas, e ficar falando que Jesus é o Senhor e Jesus é o Rei dos Reis e Deus é o único Deus. Muitas vezes as ações e as palavras não estão batendo, não estão ali sendo, estão na mesma sintonia. Por isso a gente precisa tomar cuidado para não sermos atraídos pelas vantagens que o mundo oferece, mas precisamos permanecer fiéis para que nós possamos ser íntegros e, principalmente, anunciar o nome de Jesus, o nome do nosso Senhor, a partir daquilo que a gente tem feito também. Já quero caminhar para a nossa conclusão desse momento de reflexão, e eu queria convidar a gente para realmente fazer uma revisão das nossas vidas. É muito bom porque, começando um ano, é um momento, parece que a gente recebe uma nova força, né, para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, para decidir por novos caminhos, decidir principalmente pelos caminhos do Senhor. E aí eu queria realmente que cada um de nós pensássemos, né, em que áreas da minha vida eu estou sendo Maria vai com as outras? Que áreas que eu estou deixando me levar? Às vezes eu acabo me deixando me levar pelos meus colegas de trabalho e acabo pensando como eles pensam, falando o que eles falam. Não sei se eu posso falar isso, Aline, mas outro dia eu e a Aline estávamos conversando sobre ensino fundamental e ensino médio, que é uma fase muito crítica na vida de um adolescente. E eu estava comentando com a Aline que é impressionante. Eu fui criado num lar cristão, meus pais, né, sempre ensinando eu e minha irmã a palavra de Deus, o caminho correto. Só que chega no ensino médio, parece que o diabo vem e chuta tudo, assim, ó, pá. E aí, eu lembro que eu me deixava influenciar por umas bobeiras tão grandes, e a gente estava comentando justamente sobre palavrões. E eu não ouvia essas coisas em casa. Meus pais falando palavrão, de jeito nenhum, e eu sabia que isso era totalmente errado. Mas porque os amigos falavam, era mais descolado, era mais legal, e aí no meio deles a gente fala um monte de besteira. E aí a gente estava justamente conversando, eu e a Aline, desse arrependimento de se deixar levar, porque eu já cria em Jesus Cristo, eu já sabia o caminho certo, mas porque eu queria ser como os meus amigos, eu ia lá e falava tudo aquilo que eles falavam também. E aí, quando eu estava preparando essa pregação, eu estava lembrando dessa conversa que a gente teve, existem coisas no nosso dia a dia que a gente precisa parar para olhar e ver o que está errado, o que a gente está fazendo igual todo mundo faz e começar a ajustar as coisas para fazer do jeito certo, do jeito que Deus quer. Graças a Deus eu não continuei com essa prática, tá, gente? Tomei a decisão de ir para o caminho certo, o caminho que agrada ao Senhor, e não sai esse tipo de palavra da minha boca. Mas eu queria, então, trazer essa reflexão para a gente pensar. E eu gostaria que todos nós levássemos isso para o nosso dia a dia. E quando a gente estiver lá no trabalho, né, ou na nossa família, perceber aquilo que a gente está sendo Maria vai com as outras e buscar realmente seguir o caminho contrário. E para a gente terminar, eu gostaria de ler ainda o texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2. Quem puder abrir na sua Bíblia o texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos levar esse texto para a nossa semana. Inclusive, quem quiser decorar esse texto, muito legal retomar uma prática de decorar textos bíblicos. Esse texto ele é muito conhecido, mas justamente é um resumo de tudo isso que a gente viu na história de Daniel, tudo isso que a gente aprendeu a partir dessa palavra que nós ouvimos hoje, que nós somos sacrifícios vivos e santo, que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorar ao nosso Senhor. Quando nós utilizamos a nossa vida, né, em favor, em glória a Deus, e não imitando os costumes deste mundo, o que as pessoas fazem por aí, mas justamente imitando o comportamento do próprio Cristo. Amém? Legal. Quero fazer uma oração, e aí depois a gente canta mais um hino. Depois ainda teremos a oportunidade de cearmos juntos. E, então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. A história de Daniel e seus amigos que nos faz lembrar que o caminho de fidelidade a ti é o caminho que realmente vale a pena. Por mais difícil que ele seja, por mais pesaroso que ele pareça ser, por mais difícil que nós possamos nos encontrar ali, o Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a optar por esse caminho, optar pelo caminho que leva a ti, Senhor. Nós temos muitas vezes desejos que não agradam a ti, muitas vezes seguimos os nossos próprios passos e os desejos do nosso próprio coração, mas nos ajuda, Senhor, a perceber no nosso dia a dia tudo aquilo que nos faz ser Maria vai com as outras, que a gente possa ser justamente o contrário, Senhor. Que nós possamos realmente decidir pelo caminho que leva a ti, que vai na contramão desse mundo, que contrasta totalmente com esse mundo. Que nós possamos, inspirados pela história de Daniel, que está na tua palavra, que nós possamos fazer diferente, Deus. Nós queremos também colocar esse momento de ceia nas tuas mãos, pedindo que o Senhor também venha se fazer presente e nós possamos ter esse momento de comunhão como corpo de Cristo, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém.